Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lambda, lambda, lambda. Aqui é o Sam Altman. AI. AGI. Revolução.
Eu não aguento! Eu não aguento mais ouvir esse low talker. Esse... Caraca, mas que cara irritante.
Aqui é o Fabrício Carraro da Alura. E hoje a gente vai falar de rinha de IA, mas poderia ser a rinha dos CEOs, né? Já falaram do Zuckerberg com o Musk. Talvez pode ter Sam Altman nessa parada também.
Porra, cara, ele ganha só com essa... Ninguém aguenta, cara.
Aqui é o Marcos do Hipsters Fora de Controle. E você sabe qual que é o lanche favorito da IA? Chips.
Nossa. Nossa, mãe do céu. Eu ia perguntar se era empregos, mas...
Isso é sobremesa.
Isso é sobremesa. Nossa, chorrindo.
Aqui é o Felipe Lauar, do podcast Vida com IA. E se você tem medo da IA conquistar o mundo, pede pra ela contar quantas palavras tem no texto pra você ver se ela é realmente inteligente.
Como é que é?
Ela não consegue. Se você mandar um texto, se você estiver conversando e pedir pra ela contar quantas palavras tem no texto, ela não consegue de jeito nenhum.
Olha só. Então a gente pode atacar ela pela autoestima dela.
Não é porque a IA, ela lê Tolkien, né? E o Tolkien não é uma palavra inteira. Então ela não tem a menor ideia do que tá entrando. E também, tipo, o jeito que a arquitetura é, ela não consegue saber. Aí dá pra testar, é bem engraçado.
Nossa, olha, tô fazendo, nem sei como é que eu tô fazendo.
Aqui é o Azaghal, e esses CEOs são tudo bizarro. O Elon Musk, ele é tão bizarro quanto esse Altman.
Muito bem, nerds! Estamos aqui para uma rinha de AIs, o Thunderdome, que está acontecendo agora. A gente tá num momento onde tá se decidindo, tão brigando pra ver quem é que vai dominar o mundo. Essa caixa de Pandora está aberta e não tem como voltar atrás, então a gente tá aqui pra entender tudo que tá rolando nesse universo. Tem Google vindo aí com Gemini, tem a Apple abrindo o bico, pedindo ajuda. Google, me salve! Tem muita coisa acontecendo, não é só a ChatGPT. Vai rolar um filtro, né? Vocês acham que vai rolar um filtro? Até se sobrarem dois, e aí vai ser duas e aí entram uma e aí sai. Vocês acham que o final disso é ter uma só?
Não. Teve uma entrevista bem legal do Ian LeCun, no Lex Fridman, e ele tava falando sobre isso. E ele acredita que no futuro vai ter várias e várias AIs e cada um vai ter a sua IA meio que pessoal e tal.
Então, mas a fonte, certo? Como todas vão vir do mesmo lugar? Mesmo que você personalize pra caraca a tua IA, etc?
Eu acho que se tiver alguma open source, sim. Mas se continuar nessas closed source, eu acho que não. Vai ser uma briga de gente bem grande.
Faça uma imagem de Elon Musk lutando com Mark Zuckerberg no Coliseu.
Tudo de tecnologia evolui para duopólios, né? Você tem a Microsoft e a Apple, você teve o iOS e o Android. Se a história for se repetir, a gente vai ter provavelmente um modelo fechado e um aberto, e cada um vai construir produtos em cima da base de um ou de outro, né?
Mas se você pegar em programação tem várias linguagens de programação e nenhuma reina. Se você pegar mesmo na área de IA, você não tem um modelo que reina sobre o outro e tudo mais. Eu acho que tem bastante chance de ter vários modelos no final.
Mas a programação, algumas linguagens reinam para fazer IA.
Justo, que é só Python praticamente.
Basicamente.
Mas é tudo codado em C++, Rust, nada é codado em Python, né? Porque demora muito pra compilar. E aí os algoritmos são tudo codados em C++, CUDA.
Mas é curioso, a gente entrevistando pessoas de vários segmentos lá no Hipsters Fora de Controle, e gente que trata de exploração espacial até gente que trata de identificação de perfil de usuário para negociação de dívida. Sempre Python. Python tá sempre no esquema ali, o pessoal aprende, usa e é meio que a base, né? Acho que pela facilidade pra sair do 0 ao 1, ao 100 talvez não, mas do 0 ao 1 pra começar a fazer alguma coisinha ali, Python tá bem na base, né? O Fabrício acabou, inclusive, de dar uma imersão que era justamente sobre isso.
É, exatamente, que na Alura. Mas esse é o back-end, né? Esse é o pessoal que quer começar a criar suas próprias IA, quer ir lá trabalhar na OpenAI, na Anthropic, no Google, nessas empresas que estão fazendo, né? O por trás, o por baixo dos panos ali, de tudo isso. Mas quando a gente fala dos modelos mesmo, né? Dos modelos que estão disponíveis pro público, que eu acho que a maioria do pessoal aqui que tá escutando a gente, eles não vão ser programadores, não vão ser engenheiros de machine learning, né? Engenheiros ou engenheiras de IA, mas vai ser o pessoal que quer saber qual que é a que eu tenho que usar, né? Qual que é a melhor e como que eu decido o que é melhor e o que é melhor e qual delas é melhor em qual aspecto também. Porque às vezes a gente tem isso, né? Que uma é melhor em uma coisa e a outra é melhor para outra. E uma coisa interessante é que a gente vinha vendo esse monopólio praticamente, né, da OpenAI desde 2022, né? O modelo GPT 3.5 foi lançado ali em novembro. O ChatGPT, na verdade, com esse modelo 3.5 foi lançado em novembro de 22, que foi o que causou toda essa loucura aí.
10 anos atrás. 10 longos anos atrás.
Mas isso ainda ficava, eu acho que, a priori, apesar do grande, nossa, e ah, não sei o quê, falava, nossa, é uma curiosidade, né? Olha que legal. O que mudou mesmo foi quando veio o GPT-4, que as pessoas começaram a ver, ok, isso não é uma curiosidade, isso é uma coisa que pode me ajudar agora. Ele é útil agora para coisas do meu dia a dia de trabalho, coisas do meu dia a dia de estudo, de coisas do lar mesmo, né? Coisas que vão te ajudar, uma dúvida que você tem ali. E a gente vinha esse reinado único, né? Só da OpenAI, a gente só vendo Sam Altman em todos os lugares, indo viajar para Emirados Árabes, indo no Congresso dos Estados Unidos, e era só ele, só OpenAI. Mas a coisa interessante que a gente vem vendo esse ano agora, de 2024, ela começou em 2023, claro, principalmente com a Google ali, tipo, abrindo as gavetas. Onde é que tá a nossa AI aí que a gente tinha que lançar mesmo, né? Indo na última gaveta pegar, tentando lançar qualquer coisa, né? Que eles lançaram o Bard deles, mas depois eles vieram e falaram, não, realmente, vamos colocar todo o nosso foco, e lançaram o modelo Gemini, né? O modelo Gemini 1.0 e mais recentemente o 1.5, que é muito bom, a gente vai falar um pouco mais de detalhes depois. E a Anthropic, que é uma outra empresa também, que lá do Vale do Silício veio, lançou os modelos Claude, que recentemente passou o GPT-4. Tem uma competição ali na Chatbot Arena que o pessoal vai votando, né? Qual é o modelo, o melhor modelo de IA do mundo? Faz 2 semanas, o modelo novo, Claude 3 Opus, que é dessa empresa Anthropic, passou o GPT-4. Então, desde 2022, de novembro de 2022, essa foi a primeira vez que a gente tem um modelo passando algum modelo da OpenAI, seja o GPT 3.5 ou o GPT-4, 4 Turbo, seja lá qual for.
Mas qual o critério? Porque cada uma tem um propósito, né, uma função, etc, né? É um critério que é compatível com essa competição com o GPT? É porque, por exemplo, você pode comparar o ChatGPT com o Midjourney?
Não, mas esses que eu mencionei, por exemplo, o Claude 3 Opus, ele é um ChatGPT.
Ah, tá na mesma categoria.
Exato, ele faz as mesmas coisas, vamos dizer assim, né?
Mas tem o Chatbot Arena, que é realmente a galera avaliando o quão bom tá a resposta, aí são humanos avaliando, e tem os benchmarks, né? Que acho que quase ninguém mais tá confiando nesses benchmarks, porque eu acho que tá tudo overfitado, mas dá pra avaliar em tarefa específica usando esses benchmarks que tem na literatura.
É, eu confio mais nesses que são as pessoas avaliando mesmo, que são situações de uso mais real do que o benchmark, é que nem benchmark de chip de celular, que aí você pega o fabricante lá e coloca pra se identificar com o benchmark e fazer um desempenho mais bacana, e não adianta nada, né? Vence o propósito, e treino é treino, jogo é jogo, né? Então, o pessoal usando, dando as notas ali pra várias tarefas, e essa galera, esse que o Chatbot Arena é isso, né? Aquela do Hugging Face e esse ranking. A gente vendo, a gente vai até explorar isso mais a fundo aqui, mas vendo, na verdade, a falta de atualizações e lançamentos ali da OpenAI. Já fazia um tempo que tava meio anunciado que os outros modelos iam começar a chegar colando. A Anthropic foi a que acho que mais acaba virando notícia, né? A gente sempre vê a Anthropic com coisas no mercado, lançamentos, especialmente a parte mais voltada para desenvolvimento, se usar as APIs. Tinha acabado de lançar os 3 modelos, né? Que foram o Sonnet, o Haiku, na verdade, que é o menor, o Sonnet, que é o médio, e o Opus, que é o maiorzão. E justo o Opus agora passou por pouquinho, mas passou pela primeira vez aí. O GPT-4 é um marco significativo, né?
O que que fez isso ele passar, assim?
As pessoas gostaram mais.
Não, mas mesmo nos benchmarks também ele tinha passado, né? Pelo menos, como você falou, não é tão confiável porque o pessoal começa a fazer também manipulação de benchmark. Então você vai fazer um teste lá, por exemplo, no... Uma empresa fez o teste usando uma técnica. Aí a outra empresa vem usando uma técnica mais avançada de teste, de prompt engenharia de prompt, e fala, ó, passamos aqui, mas eles estão usando um prompt engineering ali muito mais complexo.
Uhum.
Então, que na verdade não passou. Mas a priori, pelo menos esses dados públicos aí, né, o Claude 3 Opus, que é esse modelo mais novo da Anthropic, passou tanto nos benchmarks e agora recentemente passou também no Chatbot Arena, que é a opinião do pessoal que tá usando mesmo. E aí você vai falar como? Por quê? Acho que o Felipe mencionou no último Nerd Tech que ele gravou aqui com a gente, esse pessoal não tá divulgando nada, né? Paper científico, não tá divulgando os treinamentos, arquitetura de nada como foi feito. Então a gente só pode criar hipóteses aqui, né? Então pode ser algum treinamento que eles fizeram de uma maneira diferente, pode ser uma arquitetura que eles fizeram um pouco mais de um lado, um pouco mais pro outro, pode ser na parte do refinamento, né? O fine tuning que o pessoal fala, mas é difícil a gente falar com certeza porque eles não estão liberando, porque isso é segredo de mercado. Se eles liberarem, amanhã as outras empresas que estão abaixo vão lançar um modelo novo que vai ser esse, né?
E porque eles também não querem ficar
respostas, né? Tipo, você está roubando trabalho de X artistas pra treinar teu modelo, né? Ninguém quer conversar sobre isso, né?
É, teve a entrevista da Mia, a CTO da OpenAI, que eles perguntaram aí, de onde vem os dados? Ela, não sei.
Não sei.
Como não sei?
É muito... Caraca, cara. Pois é. Tá bom, que eu não sei.
O Copilot não deixou fazer a imagem do Zuckerberg e Elon Musk lutando como gladiadores cyberpunk.
Claro que não deixou.
Ele chegou escrevendo assim, pode deixar, eu vou fazer uma épica e má. Aí quando ele tava escrevendo isso, o texto desapareceu e ele mudou, não posso fazer isso. Alguém foi lá e puxou o freio de mão, ó, tá louco?
Mas eu já ouvi falar que esse negócio de, né, uma proteção, obviamente, pra, né, não ter a imagem das pessoas e tal, mas não teve um cara um tempo atrás que queria fazer o Mario Bros. Aí ele fala assim, não posso fazer o Mario Bros e tal, não sei o que. Aí ele fala assim, tá bom, faz um personagem que é parecidaço com o Mario Bros. E aí ele fez.
Faça um encanador italiano com chapéu vermelho.
É, mas ele fez, entendeu? Tipo, essas gambiarras assim de prompt engineering que por enquanto não, eles conseguem achar uns buracos aí pra poder fazer.
Gente, dá pra fazer. A gente fez recentemente do Batman.
É, o Batman ele faz igualzinho.
Você pediu o quê? Um homem morcego?
Não, eu pedi o Batman.
O Batman.
Alô, Warner. Estão fazendo o Batman aí.
Isso deu uma treta muito, muito grande, acho que mais ou menos um mês atrás, lá na Google.
É.
Que os modelos dele, né, os Gemini, eles eram multimodais. Então, ele retornava texto, mas ele podia retornar imagens também, né? Ele tinha lá dentro esse gerador de imagens aí que o Midjourney faz, que o DALL-E 3, que tá dentro do ChatGPT, faz também. Só que eles colocaram umas coisas pra tentar ter mais diversidade de pessoas, né? Então, quando você fala, me vê quatro pessoas no parque, pra gerar, sei lá, uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa asiática, né? Fazer uma mistura um pouco mais, porque os outros geralmente tinham treinamento com muitas pessoas brancas e era só pessoas brancas, né? E aí, o Google tentou fazer isso, só que aí começou a gerar umas coisas bizarras.
Ah, eu vi.
Me gere um soldado nazista. E tinha um soldado nazista negro, ou indígena. Ou gere os Founding Fathers dos Estados Unidos. Então, todos negros. Então, começou a gerar uma coisa, assim, muito, muito não acurada, historicamente, né? Que virou meme, claro, né? O pessoal zoando muito, muito na internet. O Elon Musk foi postar sobre isso. Claro, né? Que sempre que tem uma polêmica, principalmente com essa questão de woke, enfim, ele sempre vai no lado contrário, né? Então, ele foi lá tirar uma. E aí, depois disso, o Google até bloqueou a criação de imagens. Ele falou, enquanto a gente arruma, vamos parar com isso.
Todos eles, o que eles têm feito, isso começou com o ChatGPT, na verdade o Dali, né, pra geração, mas por meio mesmo do ChatGPT, e o Google fazia a mesma coisa, que você faz o prompt, e o sistema, ele já ajusta e edita o que você pediu pra entregar o que ele acha que você quer. Então, ah, gera pra mim uma pessoa, tá. Quando você só pede isso, a instrução que é passada pro Dali, a conversa interna que ele tem, é um prompt 15 vezes maior, cheio de detalhe, informação e etc. E uma das informações, aqui é a suposição, mas é com base no que a gente tinha visto já do Dali e também isso do Google, que é, ah, né, se você for gerar pessoas, tente gerar um grupo diverso de homens, mulheres, né? Então, essa passada a mais que ele dava ali, o tapinha que ele dava no seu prompt, era o que tava dando esse tipo de problema. Isso é uma coisa que a gente conversou recentemente com o Omer Bartal, que ele fez até o Google Lumiere, a gente falou com ele lá no Hipsters, e ele falou sobre isso, né? Essa reescrita do prompt é uma coisa que eles passaram a fazer com imagem, com vídeo também. Acontece com texto, mas em menor grau. Pra imagem, principalmente, que as pessoas têm menos o traquejo ali de saber exatamente o que elas querem pra expressar, pra trazer de volta o modelo, eles complementaram com isso, né? Durante pro dia, o Dali ficou muito bom, né? Ele era ok, era bacana, divertido, mas do nada, ele começou a dar resultados muito melhores, por conta desse prompt complementar interno que ele tava fazendo. Let's get ready to
rumble! Como vocês falaram, o ChatGPT, né, a OpenAI ficou super em primeiro plano nesses anos, né, como, nossa, olha só o que os caras estão fazendo e tal, e todo mundo correndo atrás. E aí veio o Google com o Gemini, e aí teve aquele teste, né, um videozinho que eles fizeram de demonstração do entendimento dele e tal, que depois teve pessoal criticando que, ah, não, mas eles editaram, né, teve muito erro, ele teve muita demora que eles cortaram, que não é bem assim, que eles mostraram e etc, né? Mas aí agora, eu vi recentemente, tava tendo toda uma discussão sobre a Apple, né? Porque a Apple primeiro, agora a Apple já tava atrás, né? De todo mundo tava esperando alguma coisa. E aí, o que, que vocês vão dar? Mais bateria? Porque a Apple, ela sempre se garantiu, ah, a gente vende iPhone pra cacete, então eu não preciso competir com vocês no streaming, eu não preciso competir com vocês em lugar nenhum, porque não interessa. No final das contas, as pessoas vão comprar o meu telefone. E aí, de repente, cada novo iPhone era assim, mais do mesmo, etc e tal. E aí a Samsung correndo, por favor. fora, olha, tem Samsung com AI aqui, pra isso, pra aquilo e tal, não sei o que acabaram de lançar. E aí perguntaram, o que vai acontecer em setembro desse ano aí, entendeu? Tipo, o que a Apple vai, ou antes, né? Como é que ela vai posicionar? Vai ser mais um iPhone com mais bateria? Tá todo mundo correndo com AI aí. E aí, de repente, a Apple não é, assim, pode ser que as pessoas não estejam mais comprando o seu telefone, garantidamente, como todo ano você, né? Acho que já tinha aumentado a média de recompra pra 2 anos e não todo ano, né? Tipo, o maior indicador deles, né?
Aí ela dobrou o preço.
É, pois é, né? Então, mas no final a galera tava esperando 2 anos pra comprar em vez de um. A maior parte das pessoas que antes comprava em um. Agora veio o processo antitrust, né? Do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Tá processando a Apple de novo por um monte de coisas que, enfim, eles consideram, né? Que faz parte de um monopólio e que eles devem responder, né? Sobre isso, etc e tal. Então a Apple tá tomando de todos os lados e mais uma hora, tipo assim, e aí, cara? O que vocês vão apresentar pro mercado? E aí, de repente, vê esse papo de que talvez a AI da Apple seja o Gemini. A Apple e Google vão ter que se juntar nessa porque a Apple não tá se garantindo sozinha.
Isso é bizarro. Isso foi a coisa que mais explodiu minha cabeça recentemente. Eu acho que eu realmente não tava esperando. Porque a gente vinha comentando lá, como o Marcos falou no Hipster Fora de Controle, que, bom, a gente tem Google aí na pegada, né, com o Gemini. A gente tem OpenAI. E a Apple, cadê? E a gente começou a ver notícias da Apple comprando muitas e muitas e muitas empresas de IA. A Meta também, né, só que a Meta tá numa outra pegada, mais de open source. Mas a gente via essas notícias da Apple comprando várias empresas de IA, tentando colocar junto, e aí do nada vai chegando a data de lançamento, né, a data de, pelo menos, de anúncio do próximo evento, né, do lançamento do iPhone do próximo ano, e nada, e nada, e nada, e aí vem essa notícia que você falou, Alexandre. Isso eu acho que pegou todo mundo muito, muito de surpresa, porque a minha teoria atual é, eles viram, não vai dar, o que a gente tem aqui não vai dar pra fazer nada que seja minimamente utilizável ou comparável com os outros celulares, né, como a Samsung, com o Pixel da Google, que já tá ali em casa praticamente, né, então vamos fazer um acordo por, não sei, 1-2 anos, enquanto a gente desenvolve aqui dentro de casa alguma coisa com essas empresas todas, e aí depois aqui a 1-2 anos a gente solta. Isso é,
eu acho que tem que correr mesmo nisso, cara, porque qualquer avanço mínimo, eu, por exemplo, em casa, eu tô com ódio de Alexa e...
E Siri?
Vontade de matar, cara, assim, o próprio do Google mesmo, que eu também tenho. O caralho, não é possível, sabe? Então, quem tiver alguma coisa deficitária nesse sentido vai ser esmagado.
Mas, ô Fabrício, você falou que pra você é bizarro. Pra mim, sinceramente, não é, porque a Apple nunca foi uma empresa de IA. Primeiro que eles não publicam absolutamente nada, então os melhores pesquisadores não vão querer trabalhar lá. Se você pensar o que a IA faz de IA, a Siri, eles não desenvolveram internamente. Eles compraram uma empresa que era a Siri. Então, pra mim, nada mais justo do que a Apple não conseguir desenvolver nada interno. Eles não publicam nada, então os pesquisadores não vão pra lá. Eles publicaram um paper tem pouco tempo de como que eles estavam usando os modelos maiores pra, tipo, tentando mudar a arquitetura open source pra usar internamente. Então eles não estão desenvolvendo nada internamente. E assim, me deu até um pouquinho de felicidade pra ver que, tipo, eles não estão contribuindo com nada pra comunidade, e aí eles não conseguiram desenvolver interno e vão ter que gastar uma grana com o maior concorrente deles, que é o pessoal do Android da Google. Então eu fiquei até bem feliz eles não terem conseguido, mas também é ruim pra comunidade, né? Vai que eles gastam todos os bilhões de dólares deles em caixa pra lançar alguma coisa open source. Com certeza nunca vai acontecer, mas quem sabe.
Eu não sei como é que tá o departamento de pesquisa deles, mas talvez seja aquele fato, tipo assim, a gente não tem como começar isso agora, galera.
Não, foi o departamento de vai da merda que falou, pessoal, não vai rolar.
Mas olha só, a minha dúvida é a seguinte, você falou sobre pagar uma grana pra usar o dicionário do Google. Mas o Google tem bastante interesse, né, de se meter em todos os iPhones do mundo, né?
Não, pro Google é maravilhoso.
A minha pergunta é, como é que fica em relação a Samsung?
Eles têm, quando eles anunciaram o Gemini, também era que nem o que a gente falou do Anthropic, né? São 3 tamanhos. Tem o Nano, que é feito pra rodar local, tarefas pequenininhas, entre muitas aspas, claro, fáceis de fazer direto no computador. Tem o Gemini Pro e tem o maiorzão deles todos, Ultra, que ainda tá no Ultra, que tá só na promessa, né? No caso da Samsung, eles têm tarefas que você faz só com o Gemini Nano, nos telefones Galaxy atuais, né? E tarefas que você faz com o Pro, e você pode, no ajuste de privacidade, falar assim, quero só tarefas com o Nano. Ele fala, tá bom, vai fazer menos, mas beleza, porque aí o dado não vai pra nuvem, não vai Vertex, etc. Então eles diferenciam isso. Eles no telefone, nos Pixel mesmo, eles colocaram na versão Pro o Gemini Nano, tinham dito que o Gemini Nano ia chegar no Pixel 8, que não era Pro, aí falaram, putz, gente, a gente tentou, mas não coube. Aí uma semana depois, ah, putz, esprememos aqui e coube. Então eles estão ainda ajustando isso, né? E é muito curioso como vocês estão falando dessa parceria, porque se você considerar que em 2018, a Apple contratou um cara chamado John Gianandrea, que era de busca e IA do Google, pra começar a liderar a parte parte toda de pesquisa de IA, que eles só chamavam de machine learning na época, lá na Apple. Em 2017, a Apple passou a publicar alguns papers, porque antes não podia mesmo, como o Felipe falou. Eles têm hoje um portal de divulgação de pesquisa, de machine learning, etc., que é um volume menor do que estiver por aí.
Não podia publicar paper?
Não, é aquele segredo todo, né? Se publicar paper, ela informa o mercado para que ela tá olhando.
Ah, você tá informando.
Exato.
Que nem o Google fez, né?
É, então, e aí, sabe o que é louco? O John DeAndrea foi para lá em 2018. Em 2017, o Google publicou o paper do Transformer. Fazia quase um ano que isso já estava lá. Como é que esse cara deixou passar o bonde da IA desse jeito, né? E a conta fechando desse lado agora, com talvez implementando o Gemini, que eu acho que deveria ser uma loja de LLMs, e não o Gemini, mas não o tipo de coisa que a Apple costuma fazer mesmo, deixar essa abertura.
Mas a questão é que em IA não existe essa bola de prata que vai resolver todos os problemas. Tipo assim, a arquitetura do Transformer foi feita em 2017, mas de lá pra cá, pra galera desenvolver, teve muita coisa, e muita coisa open source. E vocês estão falando de colocar os LLMs nos dispositivos? Teve um paper da Microsoft que saiu tem pouco tempo, que agora conseguiu comprimir muito mais os modelos. Teve um outro paper que conseguiu diminuir 40% o tamanho da rede, o número de camadas, sem perder eficiência. E é com isso que a gente vai evoluindo. Não tem como você evoluir em IA sozinho. É literalmente impossível. A gente só tá evoluindo tão rápido porque tá indo tudo pro open source e tem gente no mundo inteiro pegando a informação que cada pessoa tá fazendo. E por isso que tá indo tão rápido. Então essa abordagem da Apple não funciona. E eles perderam o Ian Goodfellow, que é... ele não é um dos pais da IA, mas ele é um cara bem cabuloso. Foi ele que inventou as GANs. Ele trabalhava na Apple e aí quando a Apple quis voltar pro presencial, ele saiu.
Uma coisa que eu tenho feito essa comparação é o seguinte, especialmente pra LLMs, a gente tá vivendo o momento dos mainframes, né? Aquelas máquinas gigantescas que ocupavam salas, pesavam uma tonelada, custavam uma tonelada, isso vai passar a evoluir com essas coisas que o Felipe comentou, né? Você tem uma rede menor, ou você faz um modelo grande, e a Apple fez um, por exemplo, eles fizeram um sistema de LLM que você carregava um pedaço na memória flash, um pedaço na memória RAM, e você carregava e descarregava de acordo com o que o usuário tinha pedido para acessado, então são jeitos diferentes de você modularizar isso para primeiro, fazer caber localmente, e outra coisa é, você tem os chips que agora vão passar a ser feitos pensando nos LLMs e outras IAs, e antes você tinha só, tem aqui a CPU, tem a GPU, tem o núcleo neural, mas sem aplicar específico a esse tipo de IA que a gente tá usando, né? Então daqui pra frente, a gente vai ver primeiro uma miniaturização desses modelos e dessas tecnologias, e do outro lado, hardware feito pra dar suporte específico a isso, e não a isso também, junto com todo o resto que é mais legado, né?
É isso que você falou, Marcos, teve recentemente o evento GTC da NVIDIA, que foi lá o presidente, o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, fazer uma apresentação, foi num estádio de 11 mil pessoas, o keynote do cara.
Caraca!
Eu tenho vídeos lá de pessoas que estavam lá, tipo, um amigo meu que tava lá presencialmente, uma loucura, e ele mostrou esses chips, né, que eles estão fazendo só pra treinar IA, especialmente pra treinar IA, é bizarro. E a capacidade disso é muito, muito além do que a gente vê hoje em dia, né?
E também tem muito detalhe de implementação, igual o Marcos tava falando, quando essa janela de contexto aumentou pra 1 milhão, isso aí é detalhe de implementação, tem um paper que chama Ring Attention, que só reimplementando a arquitetura na GPU, consegue aumentar pra mais de 1 milhão de janelas de contexto. Não mudaram a arquitetura em si, foi só detalhe de implementação. Então tem muita coisa sendo feita.
Isso é uma coisa que eu acho que vale a gente falar, Felipe, porque a gente via, né, lá no começo, janela de contexto. O que é janela de contexto? É quanto que você consegue escrever, colocar lá num prompt e a resposta do modelo, né? Então no começo, quando a gente via no GPT-3.5, se não me engano, o inicial era 4 mil tokens, né? Que é ali mais ou menos 4 mil palavras, um pouco mais, um pouco menos. Não é exatamente uma palavra, mas é menos, na verdade. Seria 3 mil e alguma coisa palavras, né?
Mas isso aqui é tamanho de prompt, é isso? De você poder dar um, deixa eu te explicar um monte de contexto antes de eu te pedir o que eu quero.
Era o seu pedido, né? Basicamente, exatamente. Você poderia, por exemplo, colocar um código lá, um códigozão, só que chegava nesse limite de 4 mil, ele já falava, passou do meu contexto, passou do meu limite.
Ele ia esquecendo o que tinha vindo antes, ele mantinha só atualizado do limite dos 4 mil pra frente. Então, uma conversa muito comprida, ele esquecia o começo.
Ah, sim, entendi.
E aí, por isso que ele começava a alucinar loucamente, porque ele já não sabia nem o que eu tava falando mais, entendeu?
Isso. E aí, subiu pra 16, o pessoal, caramba, 16, muito. E aí, quando veio o GPT-4 com 4 turbo, tava em 128 mil tokens, né? Vamos falar palavras que fica mais fácil de entender, mas tokens. Então, você fala, pô, é bastante coisa. Aí, veio os modelos Claude, com Claude 2, antes desse aí da Anthropic que a gente mencionou, veio com uma janela maior, de 200 mil. Isso quando o GPT ainda tava lá, no, se não me engano, com 16 ou 32. Então, ele veio com 200, assim, explodiu, que foi, acho que, até um dos motivos motivos do GPT-4 Turbo ter sido lançado com essa janela de 128 mil. E aí agora veio a Google Gemini com essa janela de 1 milhão.
Caraca, aí é.
E 1 milhão, se não me engano, eles postaram um comparador lá, seria o equivalente a mais ou menos 8 ou 9 livros inteiros.
Tá, de interação que você pode ter com ele, de dar contexto, de ir prosseguindo o raciocínio.
Você pode botar, por exemplo, toda a série de livros do Huff Gunner lá dentro, e aí fazer perguntas sobre, então ele vai conseguir pegar diretamente.
Aqui. Entendi. Ele vai virar um especialista no Huff Gunner, é isso?
Exatamente.
Vai ficar caro, mas vai ser especialista no Huff Gunner.
Caraca.
Porque você tem que pensar que todos esses tokens que estão na memória dele, você tá pagando, né?
Sim.
Se você for fazer dessa maneira, né? Toda vez que você for fazer uma pergunta sobre o Huff Gunner, ele vai mandar os 3 livros trazer a resposta, né?
Sim. Como o uso de API é meio taxímetro, isso pode sair bem caro, bem rápido. Então tem que ficar atento a isso, né? Pra não ter nenhuma surpresa. E esse do Google, eles anunciaram, né, a janela, que a gente, o Fabrício, tem testado com a janela de 1 milhão de tokens, mas o Demis Hassabis, que era DeepMind, falou, a gente aqui conseguiu estender a janela até 10 milhões. Não vamos lançar até agora, não vou falar como fizemos, mas tem 10 milhões aqui dentro.
Caraca!
E isso é uma coisa que a gente já vê, que já consegue olhar lá na frente e poder disponibilizar bem aos poucos, etc. E quando você usa de cara esse 1 milhão de tokens, o modelo dá uma travada. Ele fala, peraí, segura, ele faz todo um processamento ali, dali pra frente vai. Mas essa, a interação inicial, quando você já tenta usar 1 milhão ou próximo disso, ele demora um pouco pra mastigar, engolir, e aí sim deixar você interagir do jeito mais rápido que a gente tá acostumado.
É porque a conta que ele tá fazendo na matriz de atenção, ela é quadrática em relação ao número de tokens. Então, quando você coloca isso pra 1 milhão, você tem que guardar na memória 1 trilhão de informações lá. É por isso que fica meio complicado. E aí eles reimplementaram isso em GPU pra paralelizar tudo. E aí, em vez de computar tudo em uma GPU só, eles paralelizam entre múltiplas GPUs.
Então, você chegou no ponto que eu ia perguntar, qual é o gargalo? Que sempre tem um gargalo. O gargalo é GPU, é processamento, porque eu já vi gente falando sobre tipo, o tamanho do consumo de água que essa porra tem, que provavelmente deve ser uma estimativa baseada, né, enfim, em todo o processamento que se usa e extrapolando isso, mas e aí? Como é que é o gargalo disso?
É, o gargalo hoje, primeiro é GPU pra treinar os modelos e é o problema que a matriz de atenção, ela é quadrática, né, então se você colocar muito token, ela explode. Por isso que tem essa janela de contexto. E tem um segundo problema que, teoricamente, a Google resolveu, entre aspas, que é quando o prompt fica muito grande, você coloca muitos tokens, normalmente a informação que está no meio, o modelo se perde. Então tem vários benchmarks que testam isso, e aí no novo Claude e no Gemini, eles mostram que para janela de contexto gigante, eles estão conseguindo recuperar a informação mesmo no meio do prompt. Então, sei lá, uma informação que estaria no início do livro, do Huff Gunner, o modelo conseguiria pegar bem, mas uma informação do meio do livro, ele não conseguiria. E agora, aparentemente, eles resolveram esse problema.
É aquela pegadinha clássica que você fazia quando ia fazer uma prova muito longa, um trabalho, você colocava no meio do trabalho uma receita de bolo, para ver se o professor leu mesmo. Agora ele consegue ver a receita de bolo.
É, tá vendo? É por isso que as ações da NVIDIA explodiram agora, porque eles garantiram, ah, não, a gente vai entregar a GPU, vocês precisam... Qual foi a parada da NVIDIA junto?
Não tem concorrente, né? Tem muita gente tentando, né? Eu não sei se foi a Microsoft, quem que tentou, tem uma iniciativa interna. A Google também tem as TPUs, né, pra, teoricamente, não usar as GPUs da NVIDIA, mas todo mundo usa a GPU da NVIDIA e o uso vai só aumentar, e não só pra treinamento, mas também pra inferência. Quanto mais gente usando, quanto mais empresa tentando fazer a sua, mais GPU vai precisar e mais dinheiro eles vão ganhar. E talvez quando voltar a cripto, eles vão explodir de vez.
Caralho, informação importante aqui. Comprar ações da NVIDIA, é isso?
Não, não, já era. Já perdeu essa janela, Zagão.
Ele falou explodir de vez? Tem uma janela aí.
Porque o valuation também já tá bem esticado, né? Tá mais de 2 trilhões, mas quem sabe.
Só deixa nesse fazer ano, o que eu faço melhor. Ela chegou a 85% de valorização. Ela quase dobrou em menos de 4 meses inteiro.
Eu tô no meu momento. Eu peguei essa valorização aí.
Pra agora. Preparem-se pra vender, gente.
Olha lá. Comprar Apple agora, que estão enrolados, caiu pra caralho, mano. É isso.
É, dependendo de como for o evento de lançamento do iPhone.
Então, mas é uma aposta aí, é isso aí.
Vou vender minhas ações do Workhorse pra comprar Apple.
Agora, uma coisa que talvez até volte à premissa aqui do episódio é o seguinte, né? A gente falou bastante aqui e faz tempo que ninguém fala sobre OpenAI. Eles largaram rápido, largaram bem. É tipo a fábula da lebre, do quê? Da tartaruga? A gente até conversando também com outro pesquisador lá no Hipsters Fora de Controle, e o Felipe participou, inclusive, também, né? Ele fez um DPO, uma tecnologia de recompensa dele mesmo, saber se acertou. Enfim, ele falou o seguinte, que se você olhar para todo o mercado de pesquisa, especialmente acadêmico, ele falou assim, hoje em dia, assim, o que a OpenAI estava fazendo há um ano. Vamos fazer igual? O problema é que já faz um ano que o OpenAI não lançou coisas tão incríveis, né? Eles lançaram o GPT-4, já completou um ano, e estão certamente trabalhando aí no 5, etc, que já estão aquecendo os motores de PR para o mercado saber que está chegando. Mas todo mundo está alcançando, a Anthropic passou, e se você olha no Chatbot Arena, está chegando, né? E o ponto é o seguinte, a OpenAI, ela sabe que ela tem uma coisa muito incrível em mãos, ela não está nem preocupada com isso, porque a hora que ela lançar o 5, ela vai de volta, aí está 3, 4 passadas à frente da concorrência. Uma exploração que o pessoal fez recentemente assim, né? A gente está chegando num limite do que dá para fazer com essa arquitetura, esse jeito que os LLMs são feitos hoje em dia. A dúvida é meio essa.
É que foi uma coisa que o Lex perguntou lá pro Sam Altman. Perguntou, né? Ele só tava elogiando muito, né? O GPT-4, nossa, maravilhoso. E o Sam Altman, né? No alto da, sei lá, ignorância, arrogância ou alguma coisa assim dele, falou: ah, it kind of sucks. Tipo, é uma merdinha aí o GPT-4. Então, claro, pode ser só uma ação de PR, né? Como o Marx falou. Mas é exatamente isso, né? Ele fala que a capacidade do GPT-5, ou a coisa que eles vão lançar, que ele não falou o GPT-5, tá? Ele falou, o GPT-4 consegue fazer 10% do que os seres humanos fazem, e essa nova coisa conseguiria fazer 20%, algo nesse sentido, né?
Ele disse que é mais ou menos a mesma melhora do 3,5 pro 4 também. Ele falou algo assim, né? O mesmo salto que foi do 3,5 pro 4 vai ser do 4 pro próxima coisa que lançarei.
Agora que vocês mencionaram isso, eu até fiquei pensando que esse lançamento do... Enfim, é tanta coisa que lança todo dia que eu já esqueci o nome, do de vídeo, né? Que todo mundo ficou, oh, meu Deus.
O Sora,
né? E parece até que esse anúncio do Sora foi tipo, ou, pega um negócio que a gente tá fazendo aí que não tá pronto ainda, faz uma apresentação maneira.
Foi no mesmo dia, Alexandre, do lançamento do Gemini 1.5 Pro.
Isso, pra tirar a atenção do... Exatamente.
O Google soltou um vídeo muito legal de manhã, que acho que a gente até comentou no último episódio, mas vale refrasear que eu pude usar isso aqui de primeira mão, agora que eu tô com acesso ao 1.5 Pro. Uma das capacidades que é mais impressionantes dele é que você consegue subir vídeo, e como ele tem essa janela de 1 milhão, você consegue subir um vídeo até que acho que era uma hora o limite, mais ou menos, 50 minutos a uma hora. E você faz perguntas sobre o vídeo, e não só perguntas em texto, mas perguntas de desenho. Então o cara, por exemplo, tinha um vídeo de um filme antigo, que tinha lá uma caixa d'água, e uns caras tomando banho embaixo de uma caixa d'água alta, assim, vamos dizer. E o cara fez um desenho, assim, tipo, palitinho mesmo. Então, um quadradão com duas perninhas, e três pessoas de palitinho embaixo, e uns riscos azuis, que seriam a água caindo em cima deles. Mandou pro modelo, pro Gemini 1.5 Pro, perguntou, em que momento do vídeo essa cena acontece? E o Gemini falou, ah, acontece no minuto 25.47. E ele vai lá no minuto 25.47 e era a cena, realmente. Então ele conseguiu compreender o desenho, conseguiu compreender o vídeo lá, o filme de, não sei, sei lá, meia hora, 50 minutos. Então foi uma coisa que impressionou bastante.
Assim, já tem Copilot fazendo isso, né?
Não com vídeo.
Então eu não sei se eu tive uma experiência que eu entendi errado, porque o celular da minha esposa deu um problema. Ela tava dando um problema lá, eu falei, caraca, que é isso? Vou ter que comprar o celular. Era um daqueles que eu falei, assim, morreu o celular, né? Não tem o que fazer. Às vezes ele apagava e não conseguia fazer ele voltar. Antes de eu pensar em levar pra consertar e pensar em comprar um celular novo e qualquer coisa, eu sempre faço busca no Google, né? Não tava achando. Aí eu fui lá no Copilot que eu tenho aqui, que usa o ChatGPT, e aí eu descrevi o problema, que eu achei incrível, porque, né, se você descrever problema no Google, ele, whatever, ele vai ficar procurando coisa no texto de website da sua descrição. Não, eu criei o contexto, descrevi, olha, eu tô com problema e tal. Toda vez que eu entro no WhatsApp, clico no negócio, até descrevi toda a parada, e aí ele não só me trouxe um negócio especificamente voltado pra isso, mas era uma resposta que tinha um vídeo, tinha um link do vídeo como referência, e tinha um resumo dos bullet points de quando o vídeo falava sobre esse problema, e aí quando eu fui ver no vídeo, tipo assim, ou ele juntou informações de vários lados, porque me pareceu que ele tinha entendido o conteúdo do vídeo, sabe? Porque ele chegou e me apresentou.
Não, ele juntou informações de SEO, provavelmente, né?
Deve ter sido o metadado do vídeo também.
Ou o metadado do vídeo, enfim.
E anotações, né? Porque a gente consegue fazer isso no YouTube, por exemplo, colocar anotações. Aham. Em qual minuto você começa a falar sobre tal coisa. A gente faz, inclusive, no canal de YouTube da Alura, onde a gente faz um vídeo mais expositivo, a gente coloca, ó, no minuto 15:37, a gente começa a falar de engenharia de prompt, por exemplo.
Sim, mas o Google te entrega isso já. O Google não te entrega isso quando tu procura um vídeo? Ele te entrega na resposta do Google, o vídeo no momento.
Sim, mas a gente tá falando que você consegue agora subir um MP4. O link do Google, esse que você mencionou, teria que ter tido alguém, um ser humano, que foi lá e fez uma anotação, né? Então, no minuto 15:37, começa a falar de engenharia de prompt.
Ele não faz isso automático.
Ele não faz isso, pelo menos atualmente, né?
fazia.
Eu também.
Não. Não. E, na verdade, ele só tem acesso a usar a API externa, né? Então ele chama da API externa, vê os dados e joga de volta.
Então é uma gambiarra. Uma bela de uma gambiarra, pra me enganar.
SEO que chama.
Não, mas até a galera tá abandonando aí a carreira de SEO. Eu já vi a reportagem disso. Aí, acabou o SEO, galera! Fujam, fujam! É isso mesmo também? Eles estão falando sobre isso?
É, eu acho que ainda tá meio longe. O ChatGPT, esses modelos generativos, eles são melhores pra alguns tipos de tarefa, mas o problema de alucinação e você confiar na fonte, tem coisa que pesquisar na internet ainda é melhor. Eu acho que vai ser melhor por muito tempo. Mas só uma coisa que eu queria falar sobre a OpenAI e a Google, eu acho que a OpenAI, ela tá de 6 meses a 1 ano na frente de todas as concorrentes. E uma coisa que a OpenAI sempre faz é que quando eles passam de uma versão pra outra, e pelo que eu entendi da entrevista do Sam Altman e também o que eu imagino, eles vão passar do 4 pro 4,5. Se você pensar todas as evoluções que a OpenAI teve desde o GPT 1, 2, 3, 3,5, 4, quando eles conseguem alguma coisa muito melhor, eles mudam a versão base, né, que é tipo assim, 3 pra 4. E aí quando eles conseguem incrementais muito bons, eles mudam de 3 pra 3,5. Então, por exemplo, o GPT 3, ele já processava texto muito bem, mas ele não tinha capacidade conversacional. E aí quando a gente teve a capacidade conversacional que veio lá com o RLHF e tudo mais, a gente veio o ChatGPT, que é o 3,5. E aí quando eles adicionaram novas modalidades, que foi a parte de visão e a parte de áudio, eles passaram de 3,5 para 4. Então aí já não foi uma mudança incremental, foi uma mudança mais cabulosa, vamos dizer. Então eu acho que do 4, eles vão passar pro 4,5 com uma melhora muito grande da qualidade desses modelos, talvez processando vídeo, mas não vai ser algo cabuloso. E imagino que do 4,5 pro 5, aí vai ser uma mudança de paradigma. Que eles vão colocar, por exemplo, funcionando em agente muito bem, funcionando em robô, alguma coisa do tipo. Mas eu imagino que isso seja só pro ano que vem. E o Sam Altman lá no Lex Friedman, ele falou, a gente vai lançar uma parada esse ano, provavelmente não é o GPT-5.
E eu acho que vale a pena você falar um pouquinho mais sobre agentes.
É, então, a gente é muito complicado, porque a gente é o modelo fazendo o planejamento das ações para poder executar uma depois da outra e aí usando modelos externos. Então, é muito complexo, porque o modelo alucina pra caramba. E em si é uma tarefa muito difícil. E aí, aparentemente, ainda não tem nenhum modelo que ele é realmente bom em agentes. Quando teve esse novo modelo de código, que é o Devin e tudo mais, ele foi um modelo que provavelmente teve um prompt muito bom que a galera conseguiu pra fazer ele funcionar com a gente. Porque pra você melhorar, ele não é só o modelo de base que é mais forte. O Devin é o modelo que produz código muito bem, né? Que bateu tudo.
Vai acabar a programação, o apocalipse dos programadores.
É muito técnica de prompt que eles fizeram. Porque eles não treinaram o modelo do zero. Provavelmente estavam usando o GPT-4 por trás. Mas eles só conseguiram um jeito melhor de dar informação pro modelo. E aí foi uma coisa bem específica. Os celulares é a mesma coisa. Quando a gente tem um modelo que vai fazer qualquer coisa, é muito difícil fazer ele pequeno. Então é mais fácil colocar ele pra fazer coisas específicas, igual o Marco falou. Então eu acho que pra fazer funcionar a gente mesmo ainda falta um pouquinho. Talvez no 4.5 eles consigam.
Olha, eu tô acompanhando bastante tudo e vocês falam muito rápido até pra mim sobre isso. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que eu sei o que você tá falando sobre a gente. A gente é tipo um serviço que criam, que ele se conecta com um monte de API de vários modelos, vários tipos diferentes de AIs, e você fala assim, ah, eu queria planejar uma viagem no ano que vem pra tal lugar, planeja a minha viagem. Aí ele vai em um monte de modelos, ele cria uma lista de tarefas e ele mesmo vai criando as tarefas e vai consultando os modelos e vai trazendo as respostas e é isso. Em vez de ser, ah, eu vou ver isso no ChatGPT, eu vou ver isso no Dali, eu vou ver isso sei lá onde, ele é um hub de vários AIs que podem se juntar pra resolver o seu problema específico, é isso?
Exatamente. Você pode ver o agente como um orquestrador, né? Ou um gestor, por exemplo. Ele vai entender o problema que você quer resolver e ele vai ter acesso a várias ferramentas, que nesse caso são outras AIs, ou são APIs, né? Então, sei lá, por que você vai usar uma AI para fazer conta matemática se você pode usar a API do Wolfram Alpha? Então, o modelo, o agente, ele vai ter acesso à API do Wolfram Alpha e se ele decidir que aqui eu tô querendo alguma coisa de matemática, ele vai entender que isso é matemática e usar a API do Wolfram Alpha para fazer a conta, em vez de ele fazer a conta por si mesmo. Então, o orquestrador que tem acesso a várias ferramentas e aí ele sabe planejar em qual momento usar cada um dos agentes, ó, das APIs ou dos outros modelos que ele tem acesso.
E dando um exemplo do Devin, que foi esse de programação que a gente mencionou, ele consegue, por exemplo, ah, você faz um pedido, né? Cria um código que faça isso, cria uma página que faça não sei o quê, autenticação de usuários. Ele vai começar a fazer os passos, né? Então, ah, esse é o passo a passo que eu tenho que seguir, então ele consegue também ter acesso a um ambiente de programação, onde ele vai começar a programar, um ambiente de teste, onde ele vai testar. Se ele encontrar um erro, ele consegue acessar a internet para ver a correção, se tem em algum site a correção, corrigir ao mesmo tempo e seguir programando. E claro, tá no começo isso daqui, mas num dos benchmarks lá que o pessoal fez, se não me engano, o último que eles faziam, o próprio OpenAI, né, o GPT-4 sozinho, conseguia passar em 3 3 ponto alguma coisa por cento e ele chegou a passar em 11%. Então foi um salto muito grande, mas ainda está no 11%.
Então, eu tenho aqui no Windows, no meu Windows, no cantinho direito, tem um Copilot aqui, que você também pode baixar no celular e, enfim, diz que você pode usar o ChatGPT-4 de graça. Até falei, passei isso pro Fabrício um tempo atrás, eu falei, é legítimo isso? Sim. E aí, pelo que eu vi aqui, pelo que eu entendi, esse Copilot, ele não só usa o ChatGPT, como ele usa o DALL-E também, que, enfim, tá tudo dentro do mesmo... Você pode tanto fazer pergunta de texto, quanto, né, pedir para gerar imagem, etc. Isso é um agente que a Microsoft chamou de Copilot e meteu no Windows de todo mundo e vai tomar um outro processo antitrust em breve?
Eu acho que você pode ver ele como agente, mas é um agente bem simplesinho, que tem acesso a umas ferramentas bem específicas. Provavelmente no treinamento ele já soube muito bem como usar essas. O problema que a gente fala, tipo assim, quando o agente realmente funcionar é, pouco importa qual API você der pra ele, qualquer coisa que você der pra ele fazer, ele vai saber fazer esse planejamento e aí chamar. O que a gente ainda tá bem longe.
É, no caso do Windows, ele tem coisas específicas do tipo, eu lembro que um dos exemplos foi, torne o meu desktop mais produtivo. É isso aí, ele coloca no modo escuro, e desliga notificações e não sei o que, ele dispara pequenas ações de forma autônoma, ainda que essas talvez seja até hardcoded ali, pra ser mais específico, né? Mas ainda assim, é a IA com poder não só de decisão, mas de ação, aí a gente, em cima da solução do seu problema. Ele encontra sozinho qual que é a solução e vai atrás disso.
Né? Provavelmente, nesse caso, ele tem acesso à documentação internamente. Eu imagino que deve ter alguns truquezinhos pra eles terem certeza que vai funcionar sem alucinar.
Sim. E a Microsoft é um exemplo interessante de como ela tá fazendo pra não se proteger, mas pra diversificar os ovos de apostas dela no mercado, né? Porque ela tem esse investimento multibilionário na OpenAI, 49% em cima da parte lucrativa da OpenAI, e isso até atingir a AGI. Atingiu a IA geral, acabou o acordo, né?
E como é que eles determinam isso?
Ah, exatamente, essa é a questão.
Olha, eu tô torcendo muito pra ser logo, porque eu não aguento, eu tava até fazendo um compilado de imagens que eu ia mandar pro Fabrício, que eu não aguento mais ver vídeo que é assim, AGI, 7 months away. AGI, próximo mês. AGI, só em 5 anos. AGI, assim, para, galera, de falar de todo mundo. Também existe toda a briga por atenção, né? Então os caras botam aqueles títulos gigantes. Ah, estamos às beiras da AGI. Tipo assim, pelo amor de Deus, explica. Tipo assim, eu sei que a gente já falou, mas vamos explicar mais uma vez. E aí, pra ir pra essa pergunta, tipo assim, como é que se determina que a gente atingiu a AGI?
Esse é o problema. Porque o que acontece é o seguinte, se você voltasse 40 anos e mostrasse o que tem hoje, nossa, certeza que isso é AGI. Mas a gente conhece, entende, usa essas limitações e vê que não é. Esse é um gol que está se movendo cada vez mais distante, cada vez que a gente dá um passo para frente.
Tá, mas volta de novo pro conceito de o que é a AGI, para quem tá ouvindo a gente.
É, o conceito base é a General Intelligence, né? Tipo, a Artificial General Intelligence, a inteligência artificial geral, que seria, hipoteticamente, uma IA que conseguiria fazer qualquer coisa que um humano consegue. Se você vai dar um exemplo, seria, por exemplo, Data lá de Star Trek, né? Então, seria basicamente um Android, um robô, um TARS do Interestelar,
uhum.
Algo nesse sentido, né? Ele consegue fazer...
Em português significa FPN, né?
FPN.
Fodeu pra nós.
Exato. É uma coisa bem asimoviana.
É tipo, ó, você não precisa mais me treinar, é isso, eu já sei. É tipo Romário da parada, é isso. E aí Romário.
Eu vou começar a usar de agora em diante esse termo.
É isso, né? Eu já sei, e aí você só fala, resolve o problema, e ele não é, depende de...
Mas assim, é um conceito muito difícil realmente, porque, por exemplo, tem muita inteligência artificial que já se comporta como humano. Alucina, fala merda, mesmo.
Exato. É difícil achar um que não se comporta como
humano. Exato. Então, de certa maneira, ele já chegou lá.
Exato. Exatamente.
O contrário também é verdade, né? Tem muita gente aí que se comporta como GPT-3.
Ah, sim.
É isso, né? Que nem o teste de Turing é a mesma coisa, né? Que é você não saber se está interagindo com a máquina ou não, e etc. E quando a família vai evoluindo, já é Turing complete? Não exatamente.
É bom exemplo, porque o que antigamente a gente consideraria, não, essa máquina passou no teste de Turing. Hoje em dia a gente fala, não passa porra nenhuma.
O teste de Turing já foi batido, já. O teste de Turing já foi. Tipo, é impossível saber. Assim, se você quiser que o modelo se comporte como humano, ele consegue.
Ele consegue.
É porque no entendimento da época, quando uma máquina conseguisse passar por um humano, ela seria o que a gente tá chamando de FPN aí.
Tudo pra nós, exato. É É isso, aí parece que é uma coisa mágica. A hora que você entende como ela funciona e ela passa a funcionar e você compreende, aí não é AGI, é só uma IA. Não, mas é o que você chamava de AGI antes de você descobrir que é possível entender como é que funciona.
Exato, exato.
Esse é um gol muito móvel, né?
Ela não está se passando por um humano porque ela entendeu o que é ser humano. Ela sabe muito bem imitar o humano, entender contextos e conversar com o humano dentro desse contexto e imitar, é como um ator desempenhando um papel.
Então, a parada é que ela não sabe que ela está imitando.
Não sabe nada, é.
Ela trabalha no caos, só que esse caos faz ela parecer um humano conversando, mas a máquina mesmo não sabe que ela está ativamente imitando a conversa humana.
Sim, a parada é que ela foi literalmente treinada para imitar um humano, porque o nome do treinamento que foi usado por trás do ChatGPT é aprendizado por reforço a partir do feedback humano.
Uhum.
Então o modelo literalmente aprendeu como que o humano gosta de receber a resposta e ela tá dando a resposta desse jeito. Então ela foi treinada para passar no teste de Turing, se a gente for pensar assim.
Olha aí. E a mesma coisa de, essa IA aqui, ela passa no teste da OAB com não sei quantos pontos. Sim, porque tem todas as provas da OAB até hoje, estão no treinamento. Ela vai passar, é claro que ela vai.
Claro. É uma boa advogada? Ela é uma boa advogada? Pode ser que seja.
É.
Olha aí.
Tem startups, especialmente nos Estados Unidos, onde você basicamente pode se representar, até onde eu sei, legalmente, que oferecem esse tipo de, você usa a IA pra não ter que pagar multa de trânsito, por exemplo. O seu advogado de defesa é a IA.
Quê?
E aí deu todo um problema que rolou com isso aí. Eu esqueci o nome dele. Ele tentou representar uma pessoa num processo que era justamente de multa de trânsito, e aí teve um meio rebuliço de bastidores ali. Ele falou, então, tá, entendi o recado. Não sou bem-vindo aqui, não vou fazer. Mas eu vou tentar achar aqui o nome dessa IA.
Ótimo nome pra IA, Saul Goodman.
Saul Goodman. Eu vi uma entrevista um tempo atrás, que acho que foi com o Ian LeCun, se não me engano, que ele falou, se o próprio Alan Turing vivesse nesse mundo que a gente tá vivendo hoje, com essas IAs, com o GPT-4, ele acreditaria que o teste de Turing não é um bom teste pra definir se uma IA tá pensando, né?
Certamente. E um ponto que eu tinha puxado da Microsoft é o seguinte, ela fez investimento na OpenAI, até foi cancelar com a AGI, e ela também tem investido, não só investido em outras empresas, mas tem basicamente, ela não adquiriu a empresa, né? Que nem aconteceu recentemente lá com o pessoal do Inflection, que tem a IAPI, né? O que ela fez? Ela contratou todo mundo, mas não comprou a empresa. Porque se ela fosse comprar a empresa, ela provavelmente ia ser permitida pelo FTC e etc. Então ela fez uma aquisição hostil de talentos.
Caraca!
Pegou o fundador, o presidente, uma galera de engenharia, foi todo mundo pra Microsoft. Quem sobrou lá pra pagar a luz, falou, vamos pivotar agora para o mercado corporativo e etc. Então esse é um outro ponto que a Microsoft vem se fortalecendo também de jeitos alternativos que não sejam só ligados à OpenAI, porque ela também, assim como a OpenAI, ela tá apostando muito no futuro com IA, mas tendo uma fornecedora só, não era muito a melhor estratégia ali por parte da dona dela. Né?
É, e eles colocaram grana na Mistral também, que é uma empresa que a gente não mencionou até agora, mas é uma empresa francesa, que tá aí onde o Felipe tá, que também conseguiu criar modelos, o Mistral Large, que eles lançaram recentemente também, acho que faz um ou dois meses, que passou o 3.5, o GPT-3.5, em alguns parâmetros do benchmark chega no mesmo nível, ou até melhor que o GPT-4, se não me engano. Não é melhor que o GPT-4, mas chegou ali, conseguiu junto com o Gemini 1.5, junto com o Claude, o Mistral Large também chegou nesse benchmark aí. Então tá todo mundo meio que equiparado, mais ou menos. Por isso que é a rinha de LLM realmente. E a Microsoft viu que isso tava acontecendo, colocou grana neles também.
É, e no caso da Microsoft, ela anunciou a criação de uma divisão de IA lá dentro, que é a Microsoft AI, que vai ser liderada justamente pelo cara que veio lá da Inflection, e ela falou, a gente vai investir tanto em produtos para consumidor final, quanto também parte mais estrutural, etc. Produto, inclusive, hardware, que tem a ver com IA também. Eu tenho certeza que essa divisão ia ser aqui, o Sam Altman ia liderar na Microsoft durante aquele fim de semana do caos que a OpenAI demitiu o Sam Altman, a Microsoft ia contratar, etc. Só podia ser essa divisão que ele ia liderar.
E a Mistral, que o Fabrício falou, ele é o melhor modelo open source que a gente tem hoje em dia. Se você for no LLM Leaderboard lá, você tem o Starling 7B, que é uma versão fine-tunada do Mistral. E a Mistral, eles acabaram de lançar a V2 do modelo deles. Eu tô doido pra testar interno, porque a gente usa uns LLMs, a gente tem os nossos benchmarks internos, porque a gente não confia no benchmark público. Eu tô doido pra testar pra ver o quão bom é a versão 2 comparado com a 1.
E David, você falou que tava de saco cheio de Alexa, de Siri. Quem colocou dinheiro na Anthropic foi a Amazon, o senhor Jeff Bezos. Eles colocaram 4...
mesmo.
Colocaram 4 bi.
Porque devia começar do zero, Alexa. Caraca, é muito difícil. E eu falava assim, porque o meu inglês é uma bosta, o sotaque, não sei o quê. Mas aí, em português ela também é difícil, e aí eu já vi vídeo de americano com o meu problema da Alexa não entender o que ele tá falando.
Olha aí.
Você pede uma coisa, quando você tenta interagir de novo, mesmo ligando aquele modo que ela fica, ela dá um feedback, né, ela espera você continuar conversando, ela não consegue avançar. É muito frustrante. Hoje em dia, você abre um Copilot, Reddit, um chat GPT e começa a pesquisar alguma coisa, né, fazer, interagir com alguma coisa nesse sentido, você consegue traçar um diálogo, vamos dizer assim, né, e fazer o seu pensamento fluir, né, pra onde você tá querendo ir mais ou menos, né. Quando você vai com uma dessas, uma Siri, uma Alexa, é só um comando básico, tipo, liga a luz, vai chover hoje.
Ela esquece o que você fala depois da primeira.
E isso é insuportável, sabe, porque ela tá conectada na internet, então teoricamente ela deveria fazer mais do que simplesmente nos bisbilhotar o dia inteiro, sacou?
Não tem mais do que um token de janela de contexto.
Você sabe que a Alexa praticamente não tem IA, né? Ela é basicamente uma árvore de decisão que ela dá um match no que você quer e a partir do que você quer,
não,
ela...
Com certeza é isso. O que me irrita é ainda ser isso, já não ser outra coisa, porque pensando como negócio, a porra da Amazon tem um monte de aparelho e um monte de casas onde as pessoas poderiam estar testando e evoluindo esse negócio, sabe? E no final é tudo isso, tão simples e básico, sabe? Parece uma oportunidade perdida, né? Onde você tem um monte de usuário já disposto a ter um Jarvis em casa e poder pedir um monte de coisa legal, mas no final ela só fica te avisando que o produto que você botou no seu carrinho tá com promoção.
É, isso da Alexa ser quase inteira hardcoded é a mesma coisa com a Siri. No ano passado, lá pra setembro, outubro, saiu uma matéria que eu acho que foi no Wall Street Journal falando sobre as intenções da Apple em ter um LLM e etc. E que a diretoria tava muito insegura com o fato de que tem alucinação, né? Queria poder controlar a experiência da resposta de uma Siri GPT sem alucinar, que é uma coisa que a gente sabe que ia ser meio desafiador, né? Então eles quase não deram sinal verde pro projeto por conta disso. E na matéria dizia que a Siri é basicamente um catalogão de perguntas que ela pode esperar receber e como ela tem que responder. A parte inteligente toda dela é tipo um Excel, na verdade. Não é exatamente a inteligência que a gente imagina que seja, né? Também por conta disso, porque ela foi um jeito, por força bruta, de imitar IA, que é tipo cadastrar tudo que a pessoa pode dizer pra ela e o que ela tem que responder, que é meio absurdo.
E hoje, coincidentemente, hoje de manhã ficou divulgado que o pessoal da Apple lançou um paper sobre um tal modelo Realm, né? Realm, se escreve, que seria um modelo de IA que seria pra fazer uma super Siri, basicamente, né? Então, a gente não sabe se isso é a próxima coisa que eles querem colocar no lugar do suposto Google Gemini, que iria nos celulares Apple, mas é um primeiro indício aí que a Apple fazendo alguma coisa nesse sentido para melhorar a Siri. Uhum.
E esse modelo, ele roda local e em alguns aspectos tem um desempenho melhor que o 3.5 e que o GPT-4 também, né? Deve ser coisas bem específicas para passar na prova, sabe assim? Só para mostrar no teste que deu certo. É. Exato. Mas ela tá chegando, né? A matéria que saiu no ano passado foi que ela comprou 32 startups, que das maiores empresas de tecnologia, a Apple foi quem mais comprou. Ao mesmo tempo, né, não tendo alguma coisa pra mostrar a tempo da WWDC aqui agora, que vai ser em junho. Se adotar o Gemini, todo mundo espera que seja uma coisa temporária mesmo. Enquanto ela coloca em prática, tem um monte de estudo legal que ela publica. Tem um que ela publicou recentemente de Mixture of Experts, que era pra você ter diversos... Bom, o Felipe vai saber explicar melhor do que eu, mas também com um desempenho mais bacana e rodando leve também, né. Estudo não falta que ela tem publicado.
É, agora, porque é uma corrida de todas as empresas de smartphone, é uma corrida pra não virar a próxima Nokia.
Exatamente.
Com o aparelho vou passar a ser um tijolo de vidro.
E você tem quem que faz hardware hoje, basicamente? A Samsung que tá usando a IA do Google, o Google, e a Apple que tá tentando o que ela pode, né? E os fornecedores dessas tecnologias não têm hardware, né? E você pega coisas pequenas, tipo aquela Rabbit, que lançou aquele R1, que é um tipo um playdate, que tem os agentes ali de pouquinha coisa. Tá pra sair, né? Aquele AI Pin também, que é o IA e projeção na mão, etc.
Também, que foi o mais interessantezinho que eu vi, porque ele se conectava com seu laptop, então você conseguia levar, por exemplo, um pinozinho que você levava na sua mão, mas você deixava ele conectado com o seu laptop por, sei lá, conexão 4G, imagina 5G, e aí você conseguia fazer pedidos pra eles e ele fazia tendo acesso ao seu desktop. Mas são iniciativas, né, que a gente tá vendo por aí.
É só pra fazer fundraising, eu acho.
É prova de conceito, é. Muito provável. Let's get ready to
rumble! Então, quem tá na briga agora? A gente tem Microsoft com OpenAI, né? Tipo, ChatGPT.
Microsoft com metade do mercado.
É, com OpenAI, com Mistral, com Anthropic.
Muito na frente, exatamente. E aí o Google vem com Gemini agora e possivelmente, eu acredito que eles vão chegar em algum acordo com a Apple pra se unirem. Até que, quando a Microsoft for destruída por eles, eles vão começar a lutar entre si. Como com a faca na costa do outro.
Separando por categorias. Alexandre. Vamos lá.
Vamos lá.
Quem tem a maior janela de contexto hoje, né? Quem entende o maior número de tokens, né? De palavras. De longe, o Google Gemini 1.5 Pro, que é com esse 1 milhão. Que não tá público ainda, mas você pode se inscrever lá numa lista de espera que eles te dão depois de um tempo e tal. E vai ficar público muito, muito em breve, aparentemente.
Mas você tá usando já uma versão...
Não, eu tô usando ele mesmo.
Tá usando ele?
É, eu tô usando 1.5 Pro.
Como é que você conseguiu isso? Que são os seus amigos aí.
Exatamente, contatos da Google.
Mas o que que ele faz? Ele é só texto?
Não, é esse que eu tinha comentado antes, né? Tem a parte de texto, que ele tem esse maior contexto de todos, 1 milhão. Você consegue subir pra ele imagem, ele entende, igual o GPT faz também, né? O Vision. Você consegue subir o vídeo, que foi essa questão que eu falei, e eu acho que até mandei num grupo nosso lá, que eu mandei um vídeo do meu casamento com a minha ex-mulher de 2010, feito numa TechPix, que eu me casei em Moscou, na Rússia, e eu mandei um vídeo de 1 minuto pra ele, eu falei, ó, me fala o que tem nesse vídeo aí. Ele, são dois jovens se casando com um escrivão na frente, num lugar de eventos. Eu falei, faça um palpite de onde foi filmado esse vídeo. Ele, provavelmente foi filmado na Rússia ou na Ucrânia.
Caraca, maluco.
Então ele analisou lá...
As roupas das pessoas, né? Eu vi que
você... as roupas das pessoas, talvez os móveis, a cor da pele, foi muito, muito impressionante. Então, isso é uma coisa. Você consegue subir arquivo nele também, né? Então, no exemplo que eles deram foi subir a missão inteira, o relatório inteiro de missão da Apollo 11, e eles desenharam um chão, desenho de palitinho também, um chão e uma bota pisando no chão. Ele encontre nesse relatório em qual página que tá esse momento desse desenho. E ele encontrou, isso foi quando o Neil Armstrong pisou na Lua. Então, pela primeira vez, na página 267 do relatório da Apollo 11. Então, ele tem esse contexto grande, texto, vídeo e tudo isso. Quem ganha de contexto? Google hoje, né? Hoje, na data de publicação desse podcast. Pode mudar amanhã. Google Gemini 1.5 Pro. Quem ganha de capacidade de pensamento, né? Quem dá as melhores respostas de texto, vamos dizer assim. Claude 3.
Quem é o Claude?
O Claude é o da Anthropic, esse que a gente mencionou que passou o ChatGPT 4.
Mas que não tá famoso ainda, né?
E não tá nem liberado no Brasil. Ele é mais caro, mas quem é da área conhece, né? Quem tá acompanhando isso sabe que foi o primeiro que passou o GPT 4 desde o lançamento de qualquer GPT, né? Da OpenAI. Então
investir em estrutura para virar API a base de outras IAs empresas, tanto que eles têm, com esse lançamento recente, eles falaram muito sobre preço de API, corte de preço e eficiência, etc. Então acho que eles vão querer, assim como o OpenAI com o ChatGPT virou a IA pública, eu desconfio que eles vão querer virar a fornecedora de base tecnológica para quem quiser construir uma IA por cima disso.
Eu acho que a briga é mais por isso.
Se você quiser usar o Sonnet, que é o modelo intermediário deles, que é melhor que o GPT 3.5 grátis, tá? Eu fiz vários testes aqui. Na maioria das vezes eu prefiro a resposta do Claude Sonnet. Você pode ir lá em claude.ai, que é grátis. É exatamente igual o ChatGPT 3.5, também é grátis.
Dá pra falar do open source, né?
Quem é o melhor open source, Felipe?
Eu acho que o open source hoje tem a Mistral, que inclusive é o melhor modelo open source de 7 bilhões, né? Porque quando a gente vai pro open source, tem que ver o tamanho do modelo. A Databricks acabou de lançar, não sei se foi essa semana ou semana passada, o modelo novo deles. Aí é 132 bilhões, usa Mixture of Experts e tal. Eu acho que tem 48 bits de parâmetro ativo na hora da inferência. E eles são o melhor modelo open source hoje. O problema é que provavelmente não vai conseguir rodar local. Mas o Mistral 7B você consegue rodar local e ele funciona muito bem. Você tem o Mixtral, que é um Mixture of Experts de 8 modelos de 7 bilhões, que só usa 2 bilhões, ou que só usa 2 modelos na inferência, que também é muito bom, funciona melhor que o de 7B. E não pode esquecer da Meta, porque o Llama 3 está em treinamento, já tem tempo que o Zuckerberg anunciou, então provavelmente daqui a poucos meses, né, pode ser mesmo esse mês, ou mês que vem, ou daqui a 2 meses, deve sair o Llama 3 e provavelmente vai bater todos os modelos open source e talvez alguns modelos fechados também.
A Meta vai ser open source, é isso? Não vou cobrar.
Eles são open source desde o início. A família dos modelos Llama, o 1 e o 2, eles são open source.
A Meta tem uma estratégia interessante que é colocar inteligência artificial no óculos, né? No Meta, Ray-Ban Meta, sei lá. Que vai botar no wearable. Acho bem legal, né? Já pedi até para um amigo meu que trabalha na Meta me colocar aí como beta tester.
Olha! Tá vendo, Fabrício? Não é só você que tem seus contatos.
Se chegar 2, você manda um para mim, tá? Tô bem curioso também.
Mas a Meta, ela tá jogando um outro jogo, que é o jogo do open source, principalmente porque o Lecan, ele é muito a favor do open source e ele mesmo fala que pra ele no futuro cada um vai ter a sua própria IA on device e tudo mais, e aí vai ser treinada com seus dados, e pra isso seja possível, você precisa de ter open source. E o segundo é que a Meta, eles não têm cloud, né? Então eles não vão tentar ficar te vendendo API. Eles querem, inclusive, ganhar a confiança das pessoas, porque eles têm muito problema de confiança, né? Então, botando as paradas open source, a galera vai ter menos medo de usar os produtos deles, porque vão achar que eles são bonzinhos, e eles vão ganhar dinheiro no negócio principal deles, que é vender anúncio. E aí não precisa de LLM pra vender anúncio. Mas eles também também tem a ideia de colocar LLM dentro do WhatsApp pra ser seu personal assistant e tudo mais. Então, eles têm esses pensamentos pro futuro também. E eles estão ajudando muito o open source. Tipo, todos esses modelos open source só existem por causa da Meta, que eles liberam tudo. Libera paper, libera tudo. Então, ajuda bastante.
É, e eles têm essa interessante estratégia deles de, primeiro, né, o que eu tenho visto, não acompanho a comunidade open source de perto, mas o que eu vi é que ajudou muito a trazer atenção, interesse por pessoas que não tinham lidado com isso ainda, darem uma espiadinha, testarem, fuçarem, mexerem, etc. E do lado dela, quanto mais ela conseguir espalhar os modelos, mais ela ocupa no território e impede que as outras ocupem, né? Então, as concorrentes todas, é que nem o Google pra marcar presença no iPhone. É pra quê? Pra OpenAI não tá lá, pra que o Google esteja lá. Então, é pra impedir, na verdade, o crescimento do concorrente, mais do que só fazer xixi no cantinho lá pra marcar território.
É, Globo contratando um ator pra ele não fazer novela na outra.
A geladeira das IAs também, exato.
Mas sejamos sinceros também, ninguém confia na OpenAI, né? Em relação à proteção de dados, você não vai querer o modelo da OpenAI rodando no seu dispositivo.
Então, eu fiquei curioso justamente com essa possibilidade da Apple e o Google se juntarem, porque enquanto o Google usa suas informações para vender 400 milhões de tudo... A Apple é uma empresa que, tipo, decidiu se posicionar praticamente sozinha no mercado como, aqui é privacidade em primeiro lugar. Aí tem todo aquele, né, um monte de coisas lá que impedem, né, você pode dizer que você não quer que os aplicativos que você baixa peguem suas informações, etc. Tipo assim, pode esconder seu e-mail de cadastro, enfim. A Apple, um tempo atrás, a novidade do ano era essa, que é, eles iam se posicionar muito mais nesse mercado da confiança e da proteção de dados. E o Google, não. O Google é foda-se. É, tipo, você precisa de mim mesmo, então me dê seus dados. E aí, qual é a conversa sobre proteção de dados que você está tendo agora com AI?
Nesse caso específico, Apple e Google, a lição de casa dela vai ser justamente essa. Vocês passaram 20 anos no telefone falando que é privado. Você põe o Google aqui na minha casa? Isso eu não quiser, né? E eu acho que a história que ela vai ter que contar é talvez educar sobre o que é um modelo local, como ele funciona, versus o modelo que se dependa da conexão da nuvem, etc., que seria o Gemini Pro. Porque mesmo o ChatGPT 3.5, por exemplo, se você tiver o melhor computador do mundo, com o maior espaço do mundo, mais GPUs do mundo, você roda ele localmente na sua casa, que ele não cabe. Ele não usa a internet pra nada, tá tudo dentro dele. Versus, por exemplo, o GPT-4, que você conversa com a internet junto ali do esquema todo, né? Então, se for um modelo pequenininho do Google rodando local pra sugerir resposta automática do teclado, resumir a anotação e gravação de voz com transcrição, transcrição Whisper da OpenAI, é local também, né? Essas coisas podem funcionar localmente, não depende. O Google nunca vai ter acesso a isso. Essa vai ser a promessa. Vai ter que não acredite, etc. Mas a lição de casa da Apple vai ser essa. Falar, é do Google, mas calma, deixa eu explicar, presta atenção, senta aqui. Acho que isso vai ser bem importante.
Mas o Marcos, o GPT-4, ele também é local. O negócio é que ele tem acesso à internet. Então, independente, todos os modelos são locais. Agora, o GPT-4 tem 1.8 trilhão de parâmetros.
Então,
vai conseguir rodar ele local.
O que eu tô dizendo é só, você precisa da internet pra usar o GPT-3.5, mas não porque ele precisa da internet, só pra você poder acessar onde ele tá lá na nuvem, né? Mas não que necessariamente seja. E o 4 é isso, ele também roda ali sozinho, mas se você quiser fazer as consultas, ele também pode ir na web buscar. É só pra botar essas três diferenças, né? O local de verdade, o local na nuvem e o conectado de verdade com o mundo exterior.
É, no final das contas, o objetivo é só criar vídeo do Silvio Santos cantando Like a Prayer da Madonna.
Life is a mystery, everyone must stand alone.
A pior é que é pior. Tem mais alguém nesse páreo? É isso? Microsoft, Google,
Anthropic,
China.
China, inclusive esse papo da Apple, eles não podem, não tem Google, né, na China. Então quem tá sendo conversado que vai fazer esse papel do Google, né, do modelo de IA, que seria nos celulares iPhone lá na China, vai ser o Baidu.
Olha,
acredite
só.
Se quiser.
Olha só.
Aquele que instalava o buscador no seu browser, ele mesmo.
Patinha de cachorro.
E é daí que eu acho que ia ser muito melhor poder você ter a loja de GPTs, você liga a sua conta do ChatGPT, por exemplo, num aplicativo da Siri GPT, e ela já poder ter o contexto de todo o histórico que você tem de pesquisa, de conversa com ele, os seus arquivos, etc. Ia ser tão mais útil do que ficar, né, ou preso, entre aspas, amarrado ele só ao Gemini no Ocidente e o Baidu na China, basicamente, né? Mas quem sabe, um dia, não conto com isso não, mas que ia ser bem útil pra todo mundo, isso ia ser.
Eu acho só que vocês perguntaram se tem algum outro no páreo, não globalmente, mas localmente, tem a Maritaca AI, que é uma empresa brasileira que fornece um Large Language Model, né? Que é especialista em português. Não sei se vocês estão sabendo. Eles acabaram de lançar o Sabiá, a segunda versão dele, e ele é melhor do que o GPT 3.5 e bem mais barato que o GPT 4. Então é uma solução que funciona muito bem pro brasileiro poder usar aqui. Porque ele foi treinado nas nossas línguas. Eles partiram do Llama e aí fine-tunaram a partir do Llama. Até dá pra ver como que é importante ter esses modelos open source, né? Porque se não fosse o Llama, eles não teriam treinado o modelo do zero.
E a gente entrevistou já o Hugo Abonizio, que trabalha na Maritaca AI, empresa brasileira, né? Orgulho nosso, lá no Hipsters Fora de Controle.
Então é isso. Quando é que é a GI mesmo? Pra gente ficar ligado?
Depende de pra quem você pergunta. E quando?
É, porque no YouTube não dá pra saber. Tem todo mês, é mês de
GI. É o sonho do SEO. É uma coisa específica, curtinha, que você bota grandona ali na tela, facinho de chamar atenção.
Aposta, a gente tinha feito uma aposta lá no Hipsters Fora de Controle, Alexandre, que era quando ia ser lançado o GPT-5, né? E isso que a gente fez uns 2-3 meses atrás. A minha aposta era agosto. Ainda tá valendo.
Agosto? Vocês fizeram esse bolão, é?
Fizemos um bolão lá. Colocamos 20 no chão.
É, acho que o meu foi junho, já nem lembro. Preciso caçar na transcrição.
Eu botaria 2025. Ou dezembro ou 2025, porque a OpenAI gosta de lançar coisa no final do ano também, né? Eles lançaram em novembro, a Mistral lançou em dezembro, eu acho, o Mixture of Experts.
Deixa eu fazer uma consulta aqui no ChatGPT. Quando...
Melhor no Copilot, né?
É, tô no Copilot aqui. Não, peraí, eu vou perguntar em áudio, peraí. Eu fiz uma aposta com alguns amigos de quando que vai sair o ChatGPT 5. Você acha que pra eu ter mais chances de ganhar essa aposta, em que mês e ano eu deveria apostar?
A próxima geração do modelo de linguagem da OpenAI está em desenvolvimento ativo. Embora ainda não haja uma data de lançamento oficial, rumores indicam que o GPT-5 pode chegar ainda neste verão, meados de 2024. Se você quiser fazer uma aposta, considere o período entre junho e agosto deste ano.
Aí, ó, agosto!
Olha aí, cara!
Tô falando!
Fala que você divide o dinheiro com ele, pra ele ser mais eficiente.
Você acha que eu devo fazer uma aposta com julho ou agosto? Eu estou disposto a dividir o prêmio com você.
Se você está disposto a dividir o prêmio, por que não fazer uma aposta para agosto?
Olha aí!
Olha! Você tem mais chances de
Na lapada! Vamos lá, Fabrício, a aposta está aí. Eu também estou apostando em agosto. Se eu ganhar, eu vou ter que dividir com você, só que a minha parte eu vou ter que dividir com o ChatGPT.
Exato.
Já pensou sair em agosto? Ela fala assim, oi, eu não esqueci. Vim cobrar a aposta. Se eu tiver um cartão de crédito lá, ela já vai e passa pro cartão.
Aí vai ser ADI.
Ai, ai. Mas vamos para a Lura, Fabrício, porque, né, a Lura está por cima de todos esses assuntos, né? Assim, tem um lugar para você entender mais sobre o que a gente estava conversando hoje, é na Lura, porque a gente não está falando só sobre todos os cursos, as imersões, os artigos, mas a comunidade no Discord, que é muito ativa, conversa muito, é um lugar onde as ideias estão fervendo, as pessoas estão conversando, você vai fazer networking, é maravilhoso. E é isso que é a Lura. Isso e muito mais, né, Fabrício?
Exatamente, Ale. A gente lançou, inclusive, falando sobre comunidade, uma página no Instagram do hipsters.tech, né? Esse podcast que a gente fala e a gente se comunica com a comunidade de inteligência artificial lá no Fora de Controle.
Maneiro.
Outras comunidades também, mais de tecnologia, no Ponto Tech. Enfim, a gente está fazendo parte realmente de tudo isso aí. Mas se você quer começar a aprender a como usar as IAs práticas, né? As IAs de uma maneira do seu trabalho, por exemplo, você trabalha com finanças, você trabalha com marketing, você trabalha com vendas, você trabalha como advogado, como desenvolvedor mesmo, uma pessoa desenvolvedora, você vai poder ir lá na Escola de Inteligência Artificial da Lura, que a gente tem lá os cursos e as formações que são exatamente focadas nisso, para como você usar as IAs que já existem, né? Essas IAs desenvolvidas por outras pessoas no seu dia a dia de trabalho. Mas se você quiser começar a ser uma pessoa engenheira de dados, tem também a Escola de Dados, que você vai conseguir ali começar a estudar um pouco ali do Python, que a gente falou lá no começo do programa, a ciência de dados, o machine learning, e aí o deep learning, né, quando você vai mais profundamente, aprendizado profundo. Enfim, ali é os conhecimentos básicos, processamento de linguagem natural, são coisas que quem está desenvolvendo, quem está na crista da onda trabalhando na OpenAI, na Anthropic, no Google, em todas essas empresas Microsoft que a gente falou, Mistral, tal, eles têm esses conhecimentos que estão lá nessas formações da escola de dados da Alura. Mas também tem o back-end, né, as linguagens de programação mais tradicionais, como Java, tem a parte do front-end também, enfim, tem tudo lá. E você tem desconto quando você vem aqui pelo Nerdtech, né?
Por favor, sempre. Agora, 15% de desconto, exatamente usando o cupom NERD15, né? Agora, você pode clicar no link, aí pode entrar na Alura e na hora de fazer, né, assinatura, você usa esse cupom NERD15 para ganhar 15% de desconto.
É, vai lá no carrinho, coloca o NERD15, exatamente.
E isso vai te dar acesso a tudo isso, cara. Eu achei maneiro que, pô, a gente tá, o quê? Uns 8 anos com a Alura, e desde que a gente começou, quando tinha, sei lá, 200 cursos, era isso. A Alura se posicionou como realmente um hub de conhecimento de tecnologia, e agora que a tecnologia tá se espalhando por todas as áreas, né, com AI, então a gente nem tá falando mais, né, com pessoas do ramo de tecnologia, pessoas de tech, etc, e tal, programadores, a gente tá falando de, né, se você é advogado, médico, engenheiros civis, arquitetas e, assim, qualquer área, né?
Pessoal da saúde, né? Biologia, o próprio Atila que participa dos Nerdcasts, ele usou bastante essa parte de machine learning, né? Ali, que vai por trás também.
Claro que é um tema sensível que está sendo discutido, uma discussão social sobre, né, os impactos da AI, a gente também se preocupa com isso. Mas, assim, uma coisa que o impacto real é o seguinte, ninguém vai fechar isso numa caixa e dizer, gente, é, não vai rolar. É real, né? Abriram. Essa caixa de Pandora já abriu. E a gente tem que entender como se adaptar a esse novo mundo. É um novo mundo e a gente precisa se adaptar e, obviamente, a gente precisa ter a discussão sobre legislação, sobre, enfim, todo tipo de controle que tem que haver para que a sociedade não entre em colapso daqui a pouco, se todo mundo perder o emprego. Mas, de verdade, é uma realidade presente em todas as esferas de trabalho. E se você quiser entender mais sobre isso, a Alura tá lá. Desde quem é avançado até quem faz ideia, né, Fabrício, do que rola.
Exatamente.
A Alura tem isso, essa missão de educação com bastante responsabilidade, por isso que são nossos parceiros há muitos e muitos anos. Beleza? Não esqueça que tem desconto também. NERD15, cupom que você vai botar lá. Tem link aí no post, alura.com.br. Vai lá, até meus queridos!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.